E sejam bem-vindos ao Karaokê 64 número 31. Eu sou o seu host Jeff e hoje eu estou só com o Lucas. E aí, Lucas?
Copiando novamente o Mario Jamon, oi. É tão chato
Oi?
falar assim, né? Tem que falar assim, ó. Sejam bem-vindos aí, gente. Estou aqui novamente e eu não posso falar com tanto entusiasmo assim, que eu sou a pessoa que mais foge do karaokê.
Eu acho que é chato fingir empolgação, pelo menos eu não gosto. Mas...
Eu sei.
E também é chato, tipo, você ter que vir. Não é chato, mas é meio complicado às vezes você criar, você falar alguma coisa diferente toda hora. Às vezes não sai criatividade. É difícil criar.
Mas eu sempre vou falar que, em minha defesa, é que o karaokê sempre é gravado tarde. É que hoje a gente tá num horário diferente, então eu tô mais suave aqui. Mas eu não aguento dormir tarde, então tem dias aí que fica realmente foda. Tinha que vocês passaram da meia-noite lá que eu falei, não dá não.
É que quando o Mario e o João começam a falar pornografia, o negócio vai longe. Aliás, eu queria dizer que eu ouvi o último karaokê com a minha esposa, e quando eles estavam falando a parte lá de anime, ecchi, não sei o que, blá blá blá, ela falou assim: você participa dessas coisas assim? Eu falei: eu participo, eu não comento, que eu não entendo. Eu vou fazer o quê, velho?
Ó, mas você viu que eu te representei, né? Eu falei, ó, o Jeff deve estar se remoendo e vamos parar com isso aí.
Então, eu nem precisei fazer isso, tá? Minha esposa já fez a minha parte.
Me desculpa que eu te chamei de chato também uma hora lá.
Não! Você falou a verdade, Lucas. As pessoas têm que conviver com isso, velho. Nem todo mundo nasceu pra ser legal. O que é muito bom, velho. Porque gente legal todo tempo costuma ser, você sabe o quê? Chata.
Pior que é. Ai, caramba. Acho incrível que nesse podcast o Mario tá xingando outro aqui quando tá fora e depois volta o outro. Desculpa aí, cara, eu te chamei de chato. Eu falei que você. Ai, mas é bom assim.
Mas e aí, Lucas? Tem alguma coisa para recomendar? Algum desabafo que você queira fazer?
O
Qualquer coisa.
desabafo é que eu já fiz o desabafo dos preços de jogos, aí eu vou estar girando um círculo vicioso de ficar xingando o preço de jogo. Mas eu quero recomendar.
Deixa eu fazer uma pergunta. O digital tava 250 e os caras estão vendendo a 400, é isso?
É, isso aí.
Então o digital vai para 300 e o físico vai para quanto?
Ah, não, não, vai continuar, Jeff. Não fala isso, não. Só daqui a pouco vai ter gente vendendo usado a 380, sabe? Nossa, eu vou chorar, cara.
É
É
bem
aquela coisa,
complicado.
vou fazer a propaganda de novo aqui, ó. Xbox Game Pass é o que há.
É isso aí, a gente vai dar um golpe aqui. Nintendo, o Estação
Xbox
64
A3.
vai virar Estação 360. Né? E a gente vai falar só
Vai falar
sobre
de Gears e
jogos.
Forza.
A gente vai falar sobre jogos que nós conseguimos consumir. A proposta vai ser essa. Que tá dando, não. Eu
Ó,
queria falar. Fala,
assina aí
Lucas.
que o primeiro mês é R$ 1. Pronto, falei.
Você sabe que eu não consigo pagar esse um mês de R$ 1? Porque eu não tenho cartão de crédito americano.
Tá brincando.
É verdade. Eu não. Eu, é, ele para você pagar R$ 1, você precisa de um cartão registrado, né? Só que o meu cartão japonês, ele não entra. O Game Pass, ele não tinha no Japão. Ele foi lançado agora há pouco, só que eu não sei qual que é a situação do Game Pass. Eu acho que ele deve ter. Imagino que tenha jogos bem diferentes, né? Por causa
Ah,
de
entendi.
licenciamento, essas coisas. Então eu continuo pagando o americano.
Aí
Mas eu não
continua.
consigo. Só que eu sou tão mão de vaca que eu só
Você não
pago
vai na Brazuca?
os 10 dólares. Dá pra fazer isso? Eu nem sei.
Acho que dá.
Aí
Eu
tem.
tô assinando a brasileira no PC. É R$ 15 por mês, cara. Pior que daqui a pouco eles vão patrocinar mesmo, cara. Eu tô acho que uns três cast falando desse Xbox Pass aí tá foda. Tô me comprometendo aqui.
Então, mas tá ótimo. Aí, gente, se reclama de dinheiro, joga Xbox. Joga Game Pass. Eu queria falar uma coisa aqui que eu assisti. Não sei se é documentário. É o documentário do Sandy Jr. Eu assisti
Que?
semana passada. Você é
Documentário de
novo,
Stan
Lucas.
Jr.?
Tem na Globoplay.
Se assina isso?
Por obrigação eu tenho que falar que sim, mas não.
Eu sabia que não dependia. Eu sabia que não dependia de você.
Não. Sandy Júnior, sei lá, minha irmã ouvia e eu. Minha irmã mais velha, né? E eu escutava por tabela. É aquela coisa, né? Aí eu acabei gostando. Eu gosto. É coisa dos anos 90. Acho que o Lucas não sabe o que é isso, porque é muito novo.
Eu conheço o Andy Jr. Minha mãe botava bastante quando era novinho, tipo. Quando eu tinha uns 4, 5, 6 anos, acho. Aí era direto isso aí. Eu não lembro muito, mas. Persistiu por um tempo isso aí, essa moda.
Mas eu queria falar que eu não recomendo o documentário. O documentário, acho que ele se chama A Nossa História. Eu queria só colocar uma palavrinha e falar é a nossa versão da história. Porque. Obviamente eles têm o controle das coisas que passam, mas é tipo. Eu achei. Quando eu assisti, eu, tipo, é um documentário dos anos 90, né? Ele trazendo, tipo, a realidade dos tempos de agora, sabe?
Aff.
É que assim, eles fazem a crítica meio que atual, né? Do tipo. Tem um episódio lá, episódio 4, né? Fala assim. Ah, não! Do tipo, como eles, a imprensa batia duro no Sandy Júnior, do tipo, fazia perguntas sobre sexualidade, essas coisas, né? Tipo, e você tava falando com criança, né? Aí fica fazendo como foi difícil pra eles, e realmente, deve ter sido difícil, né? Mas, tipo, aquilo era uma coisa meio que comum daquela época, sabe? Tipo, você não tinha aquela coisa de você pensar que você tá constrangendo as pessoas, sabe? Tipo, isso é uma coisa mais atual. Ainda bem que mudou, né?
Sim,
mas
sim.
assim, fingir que aquilo ali era, tipo, era uma coisa, tipo, parece tá fazendo só com eles? Não, é com todo mundo, sabe? Tipo, é a história daquela época, né? A gente era mais travado, a gente como sociedade, né?
Sim. É, muito costume retrógrado demais ainda. Muita gente
tipo,
sofrendo na mão das pessoas e era justificável na época, porque era assim que funcionava. Ainda bem que as coisas estão mudando e tem que mudar rápido mesmo. Mas isso aí é foda o que você falou deles serem crianças, essas coisas, porque hoje em dia tem até essa questão, tem muita gente menor de idade que tem contas no Twitter e acho que em outras redes sociais que tem milhares de seguidores. Às vezes a pessoa com essa idade acaba perdendo a noção, sabe? Sobe a cabeça. É muito estranho, né? Você ser uma pessoa nova com fama.
Então, aí no documentário eles mostram como a mãe é super protetora e faz essas coisas. Mas assim, você sabe quando seu filho de, sei lá, 4, 5, 6 anos de idade pede pra fazer alguma coisa? Sabe o que você faz? Tipo, ah, eu quero ser famoso. Sabe o que você fala? Você fala não. Se você quer, por exemplo, se você quer proteger seus filhos. É basicamente isso. Tipo, mano, você... ter um sucesso ou ser famoso, você se expõe, velho. Se você realmente não gostaria que seus filhos quisessem, tipo, sofrer, você não coloca, velho. Foi o que você falou, Lucas. Não dá rede social pra criança, velho. Ela pode pedir, berrar e falar assim, não, você não tá pronto pra isso.
É, então, o que tinha muito no YouTube, o Jeff, era canal de criança fazendo review de brinquedo, sabe, criança pequena. Aí você via claramente que os pais estavam... Talvez fazendo gestos pra criança dar oi, sabe? Ela fica mexendo o olho assim, olhando pra câmera e pra eles direto. Não é saudável, na minha opinião. Acho que a criança cresce e pode ter algum problema, né, sabe?
Então, aí no documentário fala, sei lá, como o Júnior sofreu. Do tipo, ah, ninguém dava bola pra ele e não sei o quê. A minha opinião, né? Tipo, tudo bem que sua irmã ofusca você, mas é porque ela é boa. Só isso. Não quer dizer que você é ruim, quer dizer que você tá só. Só comparação tá, sei lá, tipo.
É simples, né?
Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Eles falam que, tipo, ah, tudo foi sofrido e não sei o quê. Até a última turnê megalomaníaca deles, né? Que eles queriam tudo a perfeição. Sabe o que você faz quando. Mano. Você tá fazendo a sua turnê de despedida. Eu sei que o cérebro humano não funciona assim, mas você tá jogando em casa, velho. Todo mundo tá pagando lá, te ama, velho. Você pode escorregar no chão, bater de bunda, que daí o pessoal vai te aplaudir.
Pior que é. Nossa.
Aí você vem me comentando no comentário que você tava nervoso, não sei o quê. Tá, você podia até estar nervoso, porque nervoso é de cada pessoa, mas... É, olhando de fora assim, relaxa, filho. Você tá em casa, velho.
Ah, eu não sei, Jeff. É complicado. Eu não jogo porque... É a última apresentação do cara, talvez. Aí se fracassa, ele pode ser eternizado por uma coisa zoada, sabe? Dá medo, sim.
Ah, é? Bom, eu...
Sendo que Sandy Júnior já é zoado, então já tá eternizado com isso, tá tudo bem.
É, tipo, mano, tudo marmanjão lá te assistindo, velho. Tipo, o nego faz qualquer coisa por você, velho. Aí fala assim, você é cascudo, velho. Tipo, você...
Estamos tendo os problemas técnicos aqui, gente. Parece que o Jeff deu uma caída. E dessa vez não tem ninguém pra me acompanhar, pra ficar fingindo que alguém caiu. Porra! Não! Olha, eu espero realmente que tenha uma pequena edição nisso aqui. Alô? Olha quem tá de volta aí.
É, agora eu caí?
Caiu. Então, Jeff, quando você caiu, eu não tinha
aí
ninguém pra conversar. Então,
aí,
eu falei... Não tenho ninguém pra conversar, então não consigo fingir que você caiu e não caiu, sabe?
Aham. Uhum. Enfim, a história deles que eles contam é muito sofrida. Eu acho que eles podem até ter sofrido, mas sofreu por besteira, véio. Principalmente nos últimos anos, que é só fechar, velho. É só fazer o que você sempre fez e faz o feijão com arroz.
Ah, esse ramo de estrelato, música, fama, não sei o quê, eu não jogo ninguém porque... É inferno, é que nem você falou, você se expõe, e aí eu não jogo ninguém não, cara. É, realmente vai de cada um nervoso, tem gente que se dá bem, mas... Podem acontecer coisas assim, fora do palco, que acaba com o emocional de qualquer um, então... Quem é forte, quem não é forte, tem que treinar pra ficar. Basicamente isso. Procurar ajuda também.
Mas eu... Foi legal assistir, porque minha esposa gosta, então...
Aham.
Uhum. Foi bacana. De resto, acho que... Eu tive alguns probleminhas com coisa de... É, sabe aquela história do Rodney virando chefe, né?
Uhum.
Aí você tem, sei lá, o seu amigo... Acho que ele não ouve, né? Seu padrinho de casamento virando chefe, você começa a ficar puto, sabe? Tipo, mano, cara, deixa o saco, velho. Sabe? Eu só queria ficar aqui fazendo 2 horas. Aí ele vem com aquele discurso de que a gente tem que melhorar. Cara,
deu um tapinha nas costas. Pô, Jeff, vamos melhorar aqui, ó. A gente pode inovar aqui nessa parte. Fala aí, tem um futuro tipo, brilhante aqui pra melhorar.
É, sabe, tipo, cara, eu não quero isso, velho. Tipo, eu só assinei o contrato, quero cumprir o contrato. Tipo, sabe, eu não. Eu já falei aqui. Eu trabalho aqui sem saber japonês, velho. Ou seja, eu não sou nem analfabeto, velho. Porque analfabeto sabe falar, eu não sei. Eu sou pior que isso. Ah. E tipo, o cara não vai querer que eu melhore, eu quero a minha opinião, ele só quer que eu trabalhe, velho. Então,
isso é. O que você procurou aí é mão trabalho, assim, é operacional, total, e faz aquilo e pronto.
É, sabe, só quero, sei lá, trabalho um dia, consigo comprar um jogo de Switch. Beleza, tô feliz. Relaxa, tô muito de boa com isso, com essa situação. Aí o cara queria falar assim, ah, não, mas você tem que melhorar, você tem que fazer isso pra otimizar. Eu falei assim, eu deixei falando sozinho, sabe? Aquelas coisas que poder corrompe as pessoas, sabe?
Uh-huh. É perigoso.
Eu falei, nossa senhora. Ainda bem que no Estação 64 a gente não tem... Nenhum chefe, não te faz quando quer, se quiser.
Você some quando quer, fala bosta, escapa sem receber punição.
É isso. É, enfim.
E que continua assim.
É, que continua assim, porque senão não funciona, velho. Deixar bem claro aqui, alguém quiser assumir alguma posição de liderança aqui no cast, eu vou dar problema. Eu vou dar problema. Eu quero que seja a parte divertida da minha vida. Ai. Hoje a gente tem poucos comentários, então não vai dar pra ficar rindo muito do Lucas. Aliás, minha esposa gostou muito da sua leitura, Lucas.
Ah, não, eu tava tão ruim, cara. Eu tô até hoje, assim, com o trauma do integrado. É integrado, falei certo. Porra.
Falou.
Eu tô tão traumatizado que eu tô confundindo o correto com o certo agora.
Enfim, acho que a gente pode alternar e pode fazer você o leitor oficial.
Pô,
A
eu
gente
tô me
pode.
sentindo uma aberração, então pode. Mas eu tô me
Pode,
sentindo
não
que essa
quer dizer que a gente
decisão é muito.
vai.
Então,
Tá.
eu tô sentindo que essa decisão é muito baseada em comédia mais que leitura em cima, si, mas tudo bem.
Enfim, leia aí os muitos dois comentários que a gente tem de muitas pessoas. Pessoa.
Então vamos lá. O primeiro comentário que eu vou ler é do Karaokê CT4, episódio 30. Comentários, ou comentário, entre 25 do 7 e 31 do 7. Já tô dando farpada aqui no começo. Primeiro comentário é do Jean. Fala pessoal, tudo bem?
Você falou o nome errado dele de novo, mas tudo
É
bem.
Jean? Não, não, o Jean é o. Não! O Jean é o
É
jeito
esse?
errado.
Ah.
O Jean é o jeito errado que o Jomon fala, americanizando o nome dele.
Então, mas é o jeito que ele gosta.
Ah, então vai ser Jim. Beleza. Fala pessoal, todos bem? Espero que sim. É, eu tô bem. Tô me adaptando à pandemia e tô melhorando bastante, então vamos aí.
Eu tô um pouco mal porque eu meio que me ferrei que eu vou ter feriado, só que eu só vou ter 4 dias. Aí eu pedi uma folga pra estender, tipo, linkar mais um final de semana, estender pra 8. Aí aquele chefe filha da puta falou que não. Mas tudo bem. Ele
Nossa.
ofereceu pra outra pessoa, mas, tipo. Não... Aliás, deixa eu contar essa história rapidinho. É assim, a gente não pode.
Estou vendo, estou vendo.
A gente não pode tirar folga todo mundo junto, obviamente, né? Aí, quem pedir primeiro, né? Ó, fica, né? Aí, sei lá, duas pessoas pediram pro, tipo, dia, sei lá, 12 e 13, né? Eu fui a terceira pessoa e pedi pro dia 18 e 19. Aí a primeira pessoa que pediu, ele deu folga pra 12 e 13. Aí a segunda pessoa, ele chegou e falou assim: Ah, não, 12 e 13 eu não posso. Mas você não quer 18 e 19?
Ô,
Tipo.
louco.
Aí a pessoa falou que não, né? Aí depois ele veio falar comigo: Ah, então vocês podem tirar dia 18 e 19. Aí eles mudaram de ideia, falaram que queriam dia 18 e 19. Aí ele falou: Ah, então, não posso mais. É um filho da puta mesmo.
Como assim, mano?
É, do tipo, sabe? Assim, eles nem queriam a data, né? O cara ofereceu a nossa data. E depois, quando eles mudaram de ideia, ele tirou, velho. Tipo, ele não falou: Ah, não, já dei pra coisa. É
Pô,
uma
esse
desgraça.
chefinho aí tá fogo, hein? Você quer. Pega um prego pra furar pneu aí, você sabe, né?
E isso porque ele já tinha pedido as contas, velho.
Nossa!
Já foi embora, já. Já foi embora. Tava tão estressado que ele pediu as contas. Aliás, Japão estressa muito, viu? Tipo, por isso que você tem que ser bem de
Zen.
boa.
Se eu
Japão
morasse aí, eu tô fudido, então.
Imagina morar num lugar onde você não tem família e não tem amigos. É você e sua, sei lá. Ou
Seus
você
jogos.
sozinho, ou você e sua esposa. Você tem que gostar muito de jogo.
E seus amigos aí para conversar na estante.
Isso, precisa conversar muito. Todo dia eu dou bom dia pra eles.
Bom dia umas 50 vezes, então, né?
Ah, não, é bom dia geral, porque coleção. Eu não gosto de me exibir, mas coleção inteira de Smash dá trabalho.
Tá de parabéns, nossa. Continuando o comentário do Jim. Quero começar dizendo que estou vendo Rent a Girlfriend, e até que estou gostando. Não sou fã de animes harem, mas o fato de que este é mais chegado à realidade, como o Mario disse, e o fato dos personagens serem maiores de idade, me fizeram dar uma chance a ele. Ó, os dois especialistas de anime estão fora, então. Ferrou.
Você não acha que a gente tá sendo meio cuzão? Do tipo, mano, tudo bem. Geralmente essas coisas a gente gosta quando tem, sei lá, é menor de idade. Mas se o cara continuar gostando, deixa ele gostar, velho. Não precisa ficar se justificando porque que você gosta, velho.
Ah, é foda. Japão, muita coisa errada.
É, tipo, é só um anime. Não leva tão a sério.
Sei lá, se é maior de idade, foda-se. Se é maior de idade, aí, desculpa, Jeff, mas é errado, cara. Pelo menos aqui é errado, então não dá pra passar pano não, cara. Mas é assim, é parte da cultura do Japão, né? O negócio, existe esses negócios nos anime faz tempo. Eu não tenho um poder supremo para julgar, mas eu sou totalmente contra, porque menor de idade ficar ensinando pornografia em desenho é errado. Então, ponto final. Mas até que eu assisto bastante anime, é só que esses aí, que não é tão fantasioso, não me chama
Ah,
atenção.
esse é tudo sobre menor de idade, é isso?
Não, isso é maior de idade. Essas coisinhas que tem de... Sei lá, o que o Jamon falou, aparece uma bundinha ali, não sei o quê. Um cai em cima do outro, não sei o quê.
Ah.
Então isso aí tá certo.
Ah, tá.
Continuando o comentário. E Mário, sei bem como é ter que aturar bullying todo dia. E já passei por essa de apanhar na sala e ainda levar esporro também. E muitas outras coisas que não entrarei em detalhes para não virar uma sessão de terapia aqui. RS. É, cara, é fogo. Ensino fundamental e médio é uma época que criança é um ser cruel.
É legal.
Então, é depende, legal Jeff, depende. Depende da sua posição. Se você teve uma posição que você era neutro, eu consegui ficar neutro um bom tempo, né? Eu sofri bullying um pouquinho, mas depois fiz uma estratégia lá e fiquei de boa. Então, pra mim, foi de boa. Agora, se você sofreu muito bullying, é ruim, cara. Porque criança, às vezes, não sabe medir o limite das coisas e é cruel. Os caras vão e xingam a tua mãe, fala não sei o quê, faz pegadinha pesada, sabe? Não tem senso.
Mas aí você é criança, faz a mesma coisa. Ou faz pior.
Mas então, a questão é ter poder pra fazer isso. Se vê um maluco que toma bomba no ensino médio em cima de você, aí você vai fazer brincadeira com ele, você vai quebrar teu braço, aí não dá pra fazer nada, né, Jeff? Aí é uma questão da escola entrar e tentar remediar a situação. Porque não pode deixar as crianças gladiando lá e foda-se, sai o mais forte daí, tipo, Esparta lá. Pega as crianças zoadas, deixa de fora e os fortes sobrevivem. Não, não é isso. Então é que nem o Mario comentou, o negócio vai fundo, né? Não é só saber se defender.
É, eu acho que apanha. Se for coisa violência física, tudo bem. Agora, se é violência moral, acho que você tem armas pra fazer alguma coisa.
Não, armas aí é foda, Jeff. Eu não falaria.
Armas no sentido de revidar as coisas.
Ah, tá, entendi.
De ser tão cruel quanto, né? Tipo, porque sim, a pessoa pode chamar de gorda mesmo. Mas se você analisar, todo mundo tem defeito aqui e ali, dá pra você explorar.
É que o problema é quando é incisivo, né? A galera constantemente tá te falando de um defeito. E aí cada um é cada um, né? Não dá pra jogar. Tem gente que leva na boa e faz pedra de volta. E tem gente que aquilo entra na cabeça e a pessoa começa a se achar muito ruim, sabe? Então é mais complexo do que parece.
Mas você prefere ser adulto ou você prefere a época de criança?
Eu acho que eu prefiro agora porque eu tenho muito mais liberdade. Eu tinha mais tempo antes. Só que eu não tinha noção da liberdade que eu poderia ter e o dinheiro que eu ganho agora, o que eu posso fazer, sabe? Eu mesmo, quando era criança, eu não saía quase nunca pra comer em restaurante. Eu comia muito em casa aqui, comidinha da mamãe, né? Hoje em dia, assim, hoje não, né? Porque a pandemia é foda. Mas quando eu quero visitar um lugar, vou lá, pago, como, uma experiência nova. Ah, eu quero o joguinho X? Putz, eu não preciso esperar chegar Natal, meu aniversário pra ganhar. Não, eu vou aqui, pá, comprei. Então, eu prefiro agora.
Ah, eu prefiro quando era criança. Porque eu comia, sei lá, batata frita, achava que era o máximo. Hoje eu ainda continuo, mas tipo...
Perdeu a graça.
Hoje eu sei que tem outras coisas. Aí às vezes eu fico com vontade de não comer batata frita e comer outra coisa. Aí naquela época, você só tinha um jogo, tá? Mas eu era tão idiota, me divertia com aquele jogo. Véio. Hoje você me dá um jogo assim, meia boca, você fala, não, quero comprar outro. Véio. Eu jogo fora. Véio.
E vem xingar no cast.
É.
Mas ó, o que eu sinto saudade, Jeff, é poder comer batata frita e não ficar com azia no dia seguinte. Isso eu sinto saudade. É. Ainda mais que eu sou um sedentário. E olha aí, ó, o Jim tentou te salvar, Jeff, ó. Jeff, desculpa, mas não consegui te trazer de volta. E respondendo a pergunta da semana, eu usaria um bilhete de trem bala para invocá-lo. E aí, o que você acha?
Eu fico bem feliz dele ter tentado me trazer de volta. Eu concordo com o Jomon, que aqui a gente joga no Classic. Não, morreu. Mas eu queria te responder. A gente joga no Classic, mas se você tivesse tentado me salvar comentando no episódio passado, como se nada tivesse acontecido, a gente aceita a... Como é que é? Divine Pulse?
Olha só!
A gente joga no Classic, mas a gente aceita Divine Pulse.
Mas o Divine Pulse pode usar várias vezes, então ainda tem chance.
Não, mas a gente já passou a fase.
Ah, tá bom.
É por isso que eu falei, ele tinha que comentar no passado como se nada tivesse acontecido. No coisa, eu acho que esse argumento, acho que o Jomon não tá aqui, mas acho que ele aprovaria.
Faz sentido. Eu acho que, pelo que eu joguei Treehouse, faz sentido, pelo menos.
É.
Então, vamos ficar aqui com o Jeff, é um fantasma flutuando. E pros futuros isso. ouvintes aí que quiserem salvar alguém, é só comentar aí o Divine Pulse, voltar um episódio e comentar.
É, e só pra explicar, Divine Pulse é a ferramenta que surgiu no Shadows of Valencia, que ele chamava Mila's Turn Wheel, que é você poder voltar o turno, como se nada tivesse acontecido. Então, por isso que eu falei, tinha que comentar no episódio que eu morri, tipo, um anterior, né? Que eu fiz a pergunta, na verdade, e como se nada tivesse acontecido, pra você reviver alguém, mas agora já foi, e tipo...
Já era.
É.
E a gente não fez o que a gente falou de você cantar a musiquinha no começo, hein? Eu esqueci.
E eu fiquei... Mas, sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei assim... Quando alguém morre em Fire Emblem, a culpa é do retardado que tá jogando. Não a culpa do personagem que morreu.
Então, de quem que é a culpa?
Então, como o Estação 64, eu acho que o personagem principal, o cara que tá jogando, pra mim é o ouvinte, tá? Porque a gente é só os personagens do jogo. A punição já tá aí. Do tipo, eu não posso fazer mais pergunta.
Nossa.
É essa leitura que eu faço. Mas eu não sei, se quiser que eu cante alguma coisa aí, tanto faz. A gente pode, eu posso tentar fazer alguma coisa, porque eu gosto de cantar.
É, então,
pra mim isso não é punição. Isso não é punição.
Ai, meu Deus. Agora eu tenho a resposta da pergunta sozinha aqui. Ai, caralho. Ó, agora... Ai, meu Deus, essa aí me fudi. Agora fica a perguntinha. Será que o Lucas ouviu o último cast pra ver o desenvolvimento dos personagens? Já vou responder rápido que não.
Que o Lucas não escuta os casts. É isso.
Eu esqueci desse. É que eu edito tanto, que eu escuto a voz de vocês tantas vezes, que aí às vezes eu penso, ah, meu, não vou escutar esse aqui.
Quando eu não participo, eu escuto, tirando os esquinas. Os esquinas não, o.
Subarachou?
O Subarachou temático que eu não tô nem afim. É.
Ok, isso aí.
Mas mentira, teve um que eu comi bola, teve um Nintendo 3 que eu esqueci. Mas é.
Olha, viu? Todo mundo dá um errinho de vez em quando, então...
É.
Aí, eu ainda posso escutar, mas eu não sei se eu
mas
vou...
Mas o seu não é erro, Lucas, o seu é proposital, viu? O seu não é erro.
Porra, Jeff.
Mas, pra quem não sabe aqui, o Lucas não escuta tanto podcast, então é perdoado.
Eu não sou erro. Não sou super fanzaço.
Eu escuto pelo menos 10 por semana eu escuto.
Caramba, que pra você também no trampo é bom, né? Assim, dá pra escutar.
Não, mas
mais,
eu não
né?
posso ouvir no trabalho. Tipo,
caramba!
É do tipo. Aliás, eu aprendi a escutar na velocidade um pouquinho mais rápido, tá me ajudando a consumir mais. Antigamente eu ficava meio assim de acelerar o podcast.
Ô, louco.
É, agora eu já tô. É porque em inglês eu geralmente preciso escutar mais alto, né?
Uhum.
Eu não entendo tão bem. Aí eu colocava a velocidade um pouquinho mais alta, aí já meio que cagava tudo, mas eu vi que isso aí é questão de costume.
Ó, e tem um finalzinho aqui do comentário dele, um PS, ó. Apesar de sentir falta do Jomon me chamando de Jin, agora você não sente mais porque eu também te chamo de Jin, achei legal essa dinâmica de trocar o leitor dos comentários. Foi divertido ouvir o Lucas lendo e esperando a leitura. Porra, meu, tudo bem. Falo de um jeito bom, não é implicância. Enfim, mais uma boa semana a todos. Cara, foi tão engraçado eu lendo assim, eu preciso rever, eu preciso reescutar.
Eu acho que o ideal é a gente manter o Jomon como principal. Aí quando o Lucas estiver bem zoado, fala: "E aí, Lucas, é você que lê hoje."
Que mancada, cara.
Aí a alegria de todo mundo.
Que mancada, cara. Eu vou passar aqui então pro próximo e último comentário do Jim, que é no episódio da Nintendo 3 221. Nintendo Giga Leak, ou pros brazucas, Giga Leak.
Já me encheram o saco por causa que eu falo giga.
É, eu não implico assim, mas eu prefiro falar correto, mas tanto faz. Dá pra entender, então foda-se.
Inclusive foi uma ex-namorada. É, não é
É giga, gigabyte.
Eu falo, eu não tenho a menor ideia quantos bytes tem no gigabyte. Eu falo errado, porque eu não sei o que eu tô falando.
Ai.
A única coisa que eu sei é se cabe ou não no meu cartão de memória.
É o que mais importa, tá bom.
O resto eu não sei. 1024, não sei quantos é isso. Ah, toma banho.
Pronúncia é muito menos.
Eu sei que isso aí é tudo mentira, porque no final das contas tem um monte de coisa que ocupa espaço e não tá lá no cartão.
Ah, é, sempre vem a menos. Sempre tem um espaço reservado pra, acho que, memória interna do negócio. Eu não sei explicar muito bem.
Aí tem a memória interna do cartão, depois tem a memória interna do videogame, aí depois não sei o quê, aí no final das contas você não consegue fazer a conta direto.
Não, tem que fazer só... que nem eu, Jeff. Eu comprei aqui, tipo, 1 tera de SSD, assim, tá dividido, mas aí depois comprei 2 teras de HD. Agora, tipo, cabe o mundo na minha máquina. Eu tô um pouco me lixando. Instalei uma porrada de jogo aqui de 90 GB de não sei o quê e tô, tipo, tô aqui na rede, assim, de boa. Porque antes eu ficava de saco cheio com espaço. Coisa chata ficar desinstalando e instalando.
É, né?
Vou jogar o COD aqui no PC, o negócio, a atualização fica 200 GB. Imagina tirar o negócio e depois... Ah, deixa eu jogar um pouquinho. Instala aí 200 GB. Tá maluco.
É foda.
Pronto, já deu meu rant aqui dessa bosta. Sobre o comentário. Fala, pessoal. Sobre os vazamentos, eu achei bem legal vermos alguns detalhes dos jogos que nunca imaginaríamos. Apesar de acreditar que o Luigi estava em Mario 64, apenas pelo fato de Miyamoto já ter dito que queriam implementar o multiplayer no jogo. Então, não seria uma surpresa terem ao menos um modelo de personagem para testes, mas não imaginava que estaria tão detalhado assim. Na minha cabeça, se parecia mais com o Polygon Fighter de Smash. E realmente, né? Quando a gente pensa em coisas de modelo assim, a gente imagina uma coisa tudo cagada, mas estava um negócio bem feitinho até e revitalizar o Luigi.
É, não cabeu no cartão.
Olha, o Jomon e o Mario não me deram uma resposta satisfatória no último Nintendo 3, e eu quero perguntar pra você aqui agora, Jeff. Qual jogo antigo você queria que tivesse leak pra você saber alguma coisa por trás? Histórias que você nunca soube, sabe?
Histórias que eu nunca soube?
É, assim, detalhe de um jogo que vazou informação e era pra ser de um jeito, sabe?
Ah, eu queria ver... Eu queria ver, na verdade, o Miyamoto cagando o Star Fox Adventure.
Entendi. Pega o original e vê o que mudou, né?
Eu queria ver o relacionamento da Rare, assim. Ah, os caras tudo blasé britânico, assim, não sei o quê. Mas não, mano, por que você quer que isso aqui vire um Star Fox? Ah, porque eu quero. É, muda aí esse dinossauro. É isso que eu queria. Aliás,
Foi uma Arwen voando aí.
É, do tipo, aquilo ali era pra ser, sei lá, uma coruja. Aí virou uma Arwen. Aliás, sobre os vazamentos, vou aproveitar que eu não tava aqui comentar um pouquinho. É, vazamento é uma palavra ruim, né, pra definir, né? Ah, acho que aquilo ali é mais fácil falar que foi roubo de dados, né? Porque aquilo lá não é uma coisa que vazou assim, tipo, ah, os caras iam anunciar. Não, estavam guardados lá na empresa e...
Mas vazou. Ninguém sabia, então vazou.
Era, tipo, mas no sentido de tipo, era só... Pra mim, acho que roubo é mais característico. Vazamento parece uma coisa que não é ilegal, sabe? Tipo,
é uma coisa mais branda, né?
É, ou uma coisa que eles estavam fazendo, tipo... É, ou aqueles, quando eu falo aqueles vazamentos de coisas que, tipo, a Nintendo fez uma coisa muito ruim e eles não queriam que soubessem, né?
Ah,
mas
tá.
Não foi, mas não foi esse o caso, sabe? É, são coisas, arquivos... Aliás, achei que, tipo, eu falo assim, o Mario, ele comentou com relação a que ele faz, não sei o que, código aberto. Eu acho que esses documentos não tá em posse de quem faz, e sim da empresa, né?
Aham. Uhum.
Então, a vontade do cara que criou, acho que não é, assim, não é, não é o ponto central da história, né? E com relação a direitos, assim... É, o Jomão acertou que eu não. Obviamente eu não estou aprofundado na área de direito digital. Mas é óbvio que Mario 64 não caduca porque a Nintendo continua usando a licença, né? Você vê, tipo. Não é só porque. Assim, não é só porque Mario foi lançado há 200 anos que ele vai entrar em uso público, né?
É o Mickey, Jeff. É o Mickey. Há décadas era pra ser. Era pra ser domínio público, os caras ficam mudando a lei, eles mudam. Não, isso aqui muda, isso aqui não entra. É só você alterar pro seu jeito que seu personagem vai ser sempre ser da sua empresa.
Você não precisa fazer um jogo pra você reforçar, proteger a sua propriedade intelectual. E no caso do Mario, tá fazendo toda hora. Licenciando bonecos, essas coisas. Não precisa nem falar, né?
Aham. Tem até um parque saindo, hein?
É, então, acho que esse exemplo
Daqui a pouco você vê um parque bootleg aqui no Brasil.
É, você vê várias vezes quando a Nintendo faz registro de marcas, assim, que a gente fala, nossa, eles repateiam essas porcarias que nem, sei lá.
Opa, vai sair F-Zero novo aí, ó.
É, então, eles ficam fazendo assim, E tipo, mano, eles fazem porque eles podem, sabe? Tipo, só pra manter o controle. Aí eles vão lá e jogam um troféuzinho no Smash Ultimate e tá valendo, velho, sabe? Tipo,
tá usando.
É, tá usando, velho. Não, não, não. A gente quer isso. A gente criou, a gente continua usando. Isso aqui não pode virar. Aí consegue, sabe? Então.
Coitado do Capitão Falcon. Se bem que coitado não, ele tá fadado a ser um personagem de Smash pra sempre, o que não é ruim. Tá melhor que muito, hein?
É, pelo menos ele é característico. Ele é o original, não é o clone.
Continuando o comentário do Jean, que é Jim. Agora, sobre afetar a empresa, duvido muito. Estamos falando de jogos de quase 30 anos de idade. Acho que pode afetar sim, cara. Se alguma ideia ou outra for usada lá, pode. Sei lá, os caras pegaram Star Fox 2, que de muitos anos atrás jogaram no SNES Mini. Nada impede os caras pegar alguma coisa ou outra aí que não saiu e jogar alguma coisa no futuro. Mas é assim, a chance baixa, mas é isso.
E também depende do que, assim, de que mais foi vazado, né? Assim, a gente sabe que roubou muita coisa e os caras estão publicando, né?
É, a gente não sabe se colocaram tudo na internet, né?
É, vamos supor, vai. Vamos supor que tem alguma coisa muito legal. Aí vai vir alguém que dessa inspiração faz um jogo. E vamos dizer que a Nintendo ia fazer essa ideia, reviver essa ideia. Então já prejudica. Ou mesmo prejudica ela do tipo. Vamos dizer que tem uma informação ali que eles vão usar no futuro depois. Aí quando você olha, aí você fala, ah, eu já vi isso aí, ou eu já sabia. Aí você perde o hype, você, sei lá, você perde uma venda, que seja, sabe?
Nem que
Ah,
seja sobre aqueles documentários ou até livros assim que fala de como era o desenvolvimento de jogos antigos, sabe? Porque os caras podem pegar coisa histórica, compilar e lançar um livro, sabe? Nada impede.
é, então. Tem essas coisas. Eu acho assim, eu concordo com ele que talvez seja não seja uma coisa assim muito grave, né?
É, isso sim, é.
Você está falando de uma empresa bilionária, tá, tudo bem. Você vai perder, sei lá, $60, foda-se. Mas gente rica é rica porque exatamente por causa disso, né? Porque não perde $60. Agora,
Justo.
para gente pobre, vai lá e compra jogo R$ 400 e vamos ver.
Não, eu ainda não. Ainda não, detalhe pro ainda. Fechando o comentário dele. Sobre como esse vazamento aconteceu, talvez nunca saibamos. Talvez a Nintendo esteja mais preocupada em proteger códigos-fontes mais recentes. Ah, isso com certeza, né? Vazar a coisa atual é. Aí prejudica. Pode prejudicar fortemente. Ou não, a galera vai comprar mesmo assim.
Isso aqui é da área, Lucas. Como é que funciona esse negócio do tipo, é um código de um jogo, aí tipo programação, aí se você tem esse código, você consegue refazer esse jogo e fazer melhor, é isso?
Então, eu não manjo muito. Assim, eu fiz TI, mas atualmente eu não trabalho desenvolvendo código, né? Eu trabalho mais com a área de processos, mas eu tenho um conhecimento, assim, da de TI. Acho que basicamente, se você tem o código fonte, você vê como a pessoa fez todo o jogo, se consegue replicar aquele código, usar como exemplo, consegue encontrar falhas no jogo, e você consegue alterar, né? Então, eu não sei como funciona a parte de mod, que o pessoal consegue pegar textura e aplicar. Eu suponho que por texturas estar em pasta diferente de imagens, o cara consegue só substituir aquela imagem. Mas agora entender o código do jogo, acho que com o produto final na mão, tipo, te dou um cartucho de Super Mario World na mão. Acho que você não consegue fazer engenharia reversa para você ver todo o código do jogo. Eu não sei até que ponto os jogos atuais fazem isso. Mas se você tem acesso ao código fonte, aí é crítico mesmo. Porque aqui no João comentou, lembra? Por exemplo, eu tô fazendo um emulador. O emulador é bem fiel. Só que eu tô emulando uma coisa que a empresa tá fazendo. Não é ilegal porque eu tô fazendo. Se eu tenho o código fonte, cara, já consigo replicar o negócio 100%, porque eu tô com o código na mão, entendeu? E aí eu posso alterar esse código para colocar melhorias nele.
Aí fazer o, sei lá, aí você faz um produto da Nintendo pior do que o do.
Faz pior, né? Mas novamente, eu não sou craque nisso, eu não sei a que ponto é verdade. O que eu vejo que é mais fácil é as pessoas trocarem texturas em jogos mesmo. Mas acho que tem gente que consegue codar alguma coisa a mais pra mudar a física de jogo. Mas não tô por dentro. Até uma coisa que seria legal procurar pra dar uma lida em manjar um pouco mais.
Mas
E a gente
então.
talvez. Não, e talvez a gente nunca vai saber como que vazou, que nem o Jim falou. O cara não vai se expor.
É o que a gente sabe que não era para isso acontecer. Que essas coisas, tipo. Eu entendo as pessoas ficarem felizes, né, de saber a informação, mas não era para você saber. Não era da sua alçada. O ponto é esse, assim, se fosse alguma coisa, sei lá, da sua empresa, do seu trabalho, você também não iria gostar. Tipo, tem que ser levantado esse ponto que isso aí foi roubo, ou furto, ou qualquer coisa do tipo. Enfim, muito obrigado, Jim, por ter comentado, senão eu e o Lucas, a gente ia ter que ficar aqui conversando. E agora eu ia fechar, mas não era para fechar. É, agora que a
É.
gente... A pergunta da semana, né? Que o Lucas vai fazer e vai morrer.
Não, não vou morrer não. Por favor, comentem, gente. Por favor.
Manda aí, Lucas.
Minha pergunta é: qual é o próximo jogo deluxe da Nintendo?
Próximo jogo Deluxe?
Qual que é, Jeff?
Tem que ser do Wii U?
Pode
Ou é...
ser do anterior também.
Deixa eu ver o que tinha do
O que
Wii U.
que
Vou ficar...
sobrou do Wii U pra virar Deluxe, né?
Tem... Nintendo Land não dá. Game Memory não dá.
Xenoblade Chronicles X.
O próximo jogo é 3D World.
Pode ser?
Mas tem o Color Splash. Já imaginou como as pessoas ficam com raiva se lançarem Color Splash Deluxe?
Color Splash Deluxe, com a opção de você dar skip em todas as batalhas. Aí o jogo fica muito bom.
É! Eu acho que esse é o jogo que ficaria melhor no Switch. Porque você não teria que olhar para baixo o tempo todo, né? Nossa.
Pois é, se não desenvolver, ficar corcunda.
Então. Eu acho que esse é o jogo que merece. Mas agora, falando sério, o que eu gostaria era um NES Remix 1, 2,
Olha.
3 Deluxe. Esse é o que eu gostaria.
Tem esse. Tem o Kirby Rainbow Curse também, hein?
É.
Aquela merda lá.
Lembrando que eu brinquei, tá? Eu sei que NES Remix só tem 1 e 2, tá? Concluindo que eles só tem. É, não vem comentar que eu sou idiota, não. Eu só quis fazer uma piada sem graça. E
Espero que eu não
você,
morra.
Lucas? Você vai
Au!
com. É, qual jogo?
Ah, Super Mario 3D World Deluxe, né? Seguindo minha previsão aí. Eu me contradizo, mas não a esse ponto também.
Ah, então tá bom. Então, pra você que gostou, que ouviu, e manda mais comentário aí, senão fica um pouco difícil. Ah, senão a gente fala muito mais
Senão a
bosta
gente
do que
fala
deveria.
muito de Sandy Júnior aqui.
Aliás, vou encerrar cantando Sandy Júnior, não, mentira. Mas poderia. Enfim. É isso, pessoal. E até a próxima.